de novembro, começando mais um programa Opinião, nosso encontro semanal todas as quartas-feiras, sempre trazendo um convidado especial para conversar, contar um pouquinho da história, a relação com a comunidade. Como vocês podem conferir na descrição aí, já sabem quem é que está conosco hoje. Mas antes, a gente vai destacar os nossos patrocinadores. Hoje estamos com mais um, além da Carisma, que tradicionalmente nos acompanha desde o início dos nossos programas. Estamos com a loja Itaçu, as três lojas ali na Barão do Pacaraí, Itaçu Baby Kids, e a loja Itaçu na esquina ali, e aí está preço bom. Mas antes, a gente vai começar destacando a nossa vitrine da ótica Carisma, sempre com excelentes itens disponíveis ali na loja. Lembrando que esse mês, além desses produtos, pessoal, é uma promoção de primavera que está acontecendo ali na Carisma. Como é que funciona? Na troca do seu óculos de grau por uma lente nova, deixando o óculos antigo, você ganha um desconto de R$100 na troca dessas lentes. E ainda contribui com uma ação social que a Carisma estará desenvolvendo, que é justamente fazer uma triagem desses óculos antigos para doar para aquelas pessoas que não têm condições de adquirir um óculos. Eu pedi para vocês dar um zoom aqui na nossa vitrine. A gente está destacando alguns solares aqui que são da fabricação própria da Ótica Carisma, que é da marca Bini. São lentes solares que estão aqui na vitrine e estão com um excelente preço. Vou destacar para vocês aqui, são alguns modelos aviador que tem aqui, com excelentes preços também. Só para vocês terem uma ideia, esse modelo aqui por R$170, um Ray-Ban, ele não sai por menos de R$600, R$700 esse modelo. É um modelo estilo aviador, laboratório próprio da Ótica Carisma, da marca Bini. Tem modelos masculinos e femininos. A gente também tem alguns anéis de 15 anos aqui também, né? As meninas aí que estão completando 15 anos. Tem excelentes opções aqui também. E na linha de relógios trouxemos dois Casio femininos também, modelos vintage. Eu gosto muito da marca Casio, hoje a Maria Clara pediu que eu escolhi esses dois. Eu inclusive tenho um Casio, gosto muito da marca. Então vale a pena conferir. A Ótica Carisma fica ali na Barão do Pacaraí, número 1530, telefone 3243-3135. Falar um pouquinho sobre a loja Itaçu, que hoje está estreando aqui no programa Opinião. A gente conversou com o César lá, gerente da loja Itaçu, e trouxemos alguns destaques hoje. A gente fez a previsão do tempo lá na loja Itaçu hoje. A Victoria destacou a linha Fitness, que a loja Itaçu começou a oferecer agora para a comunidade pedritense. Então são essa linha fitness da marca Lupo e Selene. Então excelentes marcas aí estão disponíveis ali com excelentes preços também. Produtos com tecnologia e qualidade para melhor performance e conforto do atleta. E para quem não é atleta também, né, pessoal? O verão está vindo aí. Então estar sempre na moda e confortável. E seguro também, porque essas camisetas e leggings vêm com proteção UV. Proteção sobre aqueles raios solares nocivos à nossa saúde. Então vale a pena conferir. Passar aqui os contatos da loja Itaçu, fica ali na Barão do Pacaraí, número 387, telefone 3243-3134, Facebook Loja Itaçu, Instagram arroba Loja Itaçu, aceitando pagamentos em até 6 vezes nos cartões, com preço de etiqueta e sem juros. Loja Itaçu, com você sempre. Eu quero dar as boas-vindas aqui para a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.
No Brasil.
Isso. Pastora Lívia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco.
Obrigada. Eu agradeço também o convite de poder estar aqui hoje com vocês, né? Fico muito feliz.
A gente também fica muito contente. Foi no domingo passado, a gente acabou se encontrando em circunstâncias que a gente não havia planejado. Eu já aproveitei para fazer o convite para ela, né? Eu estava fotografando um culto de confirmação, né, ali na igreja, né, pastora? E aí a gente já fez esse convite, ela aceitou estar aqui conosco hoje, a gente conversar um pouquinho. Sabe então quem é a pastora Lívia? De onde veio? Quanto tempo está aqui no Pedrito, pastora?
Eu estou desde janeiro do ano passado.
Pouco tempo?
Pouco tempo, um pouco mais de um ano e meio, né? A gente está se adaptando aqui, né? Mas realmente assim um lugar muito bom de viver, um povo bastante acolhedor, né? E a gente gosta bastante daqui, também Moramos perto da família que mora em Rosário, né?
Pertinho,
então, pertinho.
Veio de Rosário para cá?
Não, eu estudei durante 5 anos em São Leopoldo, né? Fiz a faculdade de teologia e depois disso, então, eu fui trabalhei um tempo na Serra Gaúcha, né? Em Farroupilha, Bento Gonçalves. Eu fiz um período de estágio também como pastora e fiquei quase 9 anos em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, na região de Palmitos, Riqueza, né? E depois desses 9 anos, então, daí a igreja acabou, eu me candidatei aqui para a vaga que tinha aqui em Dom Pedrito, então a igreja acabou me colocando aqui.
Conhecia, né? Dom Pedrito antes disso?
Só de passagem, assim, né? Não conhecia ninguém daqui, né? A gente começou, realmente veio para cá sem conhecer nada nem ninguém.
Né? Mas a senhora é natural de onde?
Eu sou natural de Agudo.
De Agudo.
Uhum,
cresceu, você criou lá em Agudo?
Na verdade, eu só nasci. Nasci em Agudo e cresci em Rosário.
Ah,
né?
Em Rosário tem muita história com Rosário.
Então. Isso, Então, eu posso dizer que aqui a região da campanha, da fronteira, é o meu chão, né? Onde eu me sinto bem, realmente.
É casada, tem filhos?
Sim, sou casada com o Júnior, né? Ele trabalha na Caixa Econômica Federal, aqui de Dom Pedrito. E nós temos a Melissa, que tem quase 3 anos, vai fazer 3 anos agora, dia 1º de dezembro.
Não são todas as igrejas que a gente encontra pastoras.
Uhum.
A Igreja Luterana de Confissão, não, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, tem essa abertura, então.
Isto. Em 2022, vai fazer 40 anos, né, que a igreja ordena pastoras, mulheres, né? Antes não tinha, né, essa abertura, então agora vai fazer então 40 anos, recente, né, que mulheres então são pastoras, né, que foi a primeira pastora ordenada. Né. Isso realmente é uma vitória para a gente, né, a gente poder conquistar também esse espaço, né, como mulher, porque a gente sabe que, né, é difícil muitas vezes também. Hoje em dia a mulher tem bem mais possibilidades, tem mais espaço e tudo que em trabalhos que antigamente era só homens que desenvolviam, né? Então isso como igreja a gente tem como um orgulho muito grande, uma vitória muito grande a gente poder ter esse espaço, né? E poder realmente fazer a nossa diferença também como mulheres, né?
A senhora disse que faz 40 anos, então a Igreja Luterana então, tem essa abertura, assim, deve ser uma das pioneiras, então, porque a igreja, de um modo geral, não só a Evangélica de Confissão Luterana, mas outras igrejas evangélicas, e a própria Igreja Católica até hoje não ordena mulheres, né?
Uhum. Tem algumas igrejas, a Igreja Episcopal também, anglicana, né, também tem mulheres que atuam, né? Agora não vou lembrar muitas, mas tem algumas assim, né? Então, realmente a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ela foi uma das pioneiras, né, nesse sentido, assim, e isso nos alegra bastante também, né, a gente poder ter esse espaço.
Como é que é ser pastora da Igreja Luterana?
É um trabalho, assim, ainda mais aqui nessa região onde a gente vive, tem muitas distâncias, né? Eu digo que eu tô mais na estrada, né? Porque eu atendo toda essa região aqui, desde Livramento até Aceguá, né? Então, em Livramento eu tenho 2 comunidades, uma na cidade e uma no interior, que é um assentamento Figueira, né? Lá em Livramento, daí aqui em Dom Pedrito, temos em Bagé uma comunidade também. Aceguá nós temos no interior, lá Jaguarão Chico, interior de Aceguá. E Ilha Negra temos Trigolândia.
Ah, Trigolândia.
Uhum. Interior lá também da Ilha Negra, né? Então, muitas distâncias, né? E a gente tá sempre na estrada, né?
A senhora
trabalhando
nesses locais justamente porque não existem pastores luteranos nesses locais?
Não tem, é a nossa paróquia que abrange essas 6 comunidades, né? Então a gente está sempre atendendo, né? E tem cultos, tem atividades, né? Estudos bíblicos, grupos de senhoras, né? O OASI, como tem aqui em Dom Pedrito também, né? Então a gente sempre está né, indo ao encontro dessas comunidades. Né. Assim, o trabalho é bom, eu gosto muito, né, e eu gosto também de dirigir, né, então isso já é uma coisa boa,
gostar,
né, porque as distâncias realmente, né, daqui até a minha comunidade mais longe é a de Aceguá, né, que dá 150 quilômetros, então eu ando em torno de uns 120 quilômetros de asfalto e mais 30 de estrada de chão, né? Então dá umas 2 horas de viagem até chegar lá.
Um bom percurso.
É.
Como é que foi a recepção aqui em Dom Pedrito, principalmente da comunidade luterana, né? Eu me lembro.
Uns 5, 6 meses por ali, uma pastora também que ficou substituindo nesse tempo que, né, que eu não vim para cá, daí era a pastora Nídria. Depois, então, em janeiro do ano passado, então eu cheguei aqui. Fui muito bem recepcionada, né, o carinho, assim, do povo, isso foi muito bom também pra gente, né, ainda mais que nós estávamos com uma, vamos dizer, nenê, né, uma menina pequena, que ela tinha recém feito 1 ano, né, então eles foram, assim, também bastante compreensivos também, né, porque é uma época complicada, né, quando se tem criança pequena, assim, né, então eu tive também esse acolhimento, esse carinho, tudo, né, porque de entender também que muitas vezes a gente tem que levar junto a criança, né, o nenê, e às vezes chora no culto, né, tem muita gente que dá risada, que tem alguns cultos que daí a Melissa chamava mamãe, mamãe, né, alto, assim. Então, mas é uma coisa bonita também, né, da maternidade, da infância, né.
Eu tenho curiosidade, assim, aqui em Dom Pedrito, por exemplo, né? E a senhora pode abranger as outras comunidades também.
Uhum.
O público que frequenta a igreja luterana é essencialmente pessoas com descendência alemã, ou isso varia um pouco hoje, né?
A igreja, ela é aberta para todos que querem participar, né. Até um tempo atrás, antigamente, muito se falava, às vezes ainda se ouve, né, que é a igreja dos alemães, né? Mas a igreja, ela foi se abrindo, né, ela acolhe todo mundo. Essas pessoas também que vieram, a maioria veio de outros lugares, veio da região central, Agudo, Paraíso, Cachoeira, muitos têm, Santa Cruz, né? Todos que vieram para cá, né, a maioria arrozeiros, né? Que fundaram a comunidade, e depois aqui também, né, foram casando com pessoas daqui, e daí foi tendo essa mistura bonita também, né, na comunidade. Então a comunidade, ela é aberta para todos que queiram participar, né, sempre de portas abertas.
Um pouco disso aconteceu com a minha família. Meu pai, que tem descendência alemã,
uhum,
veio, acho que ele é de Cachoeira, Caçapava, eu também com o pai dele para cá, para
uhum,
plantar arroz. Conheceu minha mãe,
isso,
que não tem nenhuma descendência alemã,
uhum,
e aqui estou eu.
Pois é.
Mas é assim que funciona. É bom saber que existe essa abertura, né?
Sim.
É bom. Uhum. A gente vê isso até pela questão de existirem pastoras, né? Então,
uhum,
a gente percebe a abertura da igreja luterana nesse sentido também.
Uhum.
Porque a igreja, como eu falei antes, assim, por ser uma instituição religiosa, instituições que são muito antigas,
uhum,
algumas delas ainda seguem dogmas muito fortes e são difíceis de se abrir, né?
Esses tradicionalismos, muitas vezes, que acabam realmente se fechando, né? Uhum. Mas a nossa igreja, a gente convida todos que queiram, que se sintam bem a participar, né? A gente sempre, para fazer o convite, quem quer conhecer, ela fica lá na Avenida Rio Branco, né? É do lado da Igreja Católica, Santa Terezinha.
Do lado,
né,
da Igreja Católica.
Isso.
Né?
E a gente também é ecumênico, né? Muitas vezes fazemos celebrações ecumênicas junto com a Igreja Católica, né? Então a gente tem essa abertura ecumênica também, esse respeito, esse diálogo, né? Isso é muito bom. E daí nós temos os nossos cultos, então, é sempre no primeiro domingo, né, de cada mês, é de manhã, então, às 9h30 da manhã, e nós temos sempre no terceiro sábado também de cada mês, que daí é à noite, daí em torno de 7h30 da noite, por aí, se alguém quer participar, conhecer, né, sempre é bem-vindo.
Eu quero destacar algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, pastor, o Ivanoy Machado, sempre assistindo a gente. Boa tarde, Ivanoy, para ti também. A Vilda Lemos Antunes e o Victor Hugo Prat. O pessoal que está nos acompanhando, quiser mandar um comentário, perguntas aí, aproveita. Enquanto a gente está conversando aqui, é muito bem-vindo, pessoal. Antes de continuar essa conversa, eu quero destacar os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, enfim. Começando agora pela Clarity Internet, afinal, todos os nossos programas chegam até você através da Clarity Internet, da internet da Clarity. Há pouco tempo atrás a gente estava salientando aquela promoção, né, da instalação grátis. Infelizmente aquela promoção terminou, mas o processo de expansão da rede de fibra ótica aqui em Dom Pedrito ele permanece. Então a gente sempre está falando que até o fim do ano provavelmente toda a cidade vai estar com cobertura da rede de fibra ótica. Então é uma internet que tem um diferencial muito grande, atende um público aí que eventualmente não podia ter uma internet via rádio, justamente por questão de visada, localização. Internet via cabo, via fibra ótica, esse problema não acontece. Então, pessoal, é uma internet de qualidade, liga para a Quert, telefone 3243-7600 ou WhatsApp 999-27-7600. Hoje a gente destaca também o nosso novo patrocinador, estreando com a gente aqui, que é as lojas Itaçul. Hoje a gente falando sobre uma nova linha, a linha Fitness, que chegou ali na loja Itaçul Matriz. Hoje eu falo com o César. Eu falei, César, essa Itaçul tem Itaçul Baby Kids, tem Itaçul Bom e essa Itaçul, pessoal, Itaçul da esquina. Então tá, é na Itaçul da esquina, ali da Barão, com a Coronel Urbana. Isso, Coronel Urbana. Uma linha fitness, pessoal, com as marcas Lupo e Celeiro. Então são produtos com alta tecnologia aí, que oferecem conforto e qualidade. Sempre destacando uma melhor performance, não só de atletas, mas de toda pessoa que quer se ter uma proteção a mais no verão, justamente porque essas roupas elas vêm com uma proteção contra raios solares, aqueles raios que são nocivos à nossa pele. Então, andar bem vestido, confortável e com proteção, só ali na Itaçu, na esquina da Barão do Pacaraí, com o Coronel Urbano. São camisetas e leggings com essa proteção então contra esses raios solares. São diversos modelos, cores e tamanhos. A loja Itaçul com você sempre. Vou pedir para o Jason mostrar mais uma vez aqui os nossos produtos da Ótica Carisma. Nos acompanha aí desde os nossos primeiros programas. Temos uma linha de óculos solares aqui bastante grande da linha Bini, que é uma linha própria da Ótica Carisma, pessoal. São solares aí com excelente qualidade e que tem preços excelentes também. De R$150 até R$170, então realmente dá para parcelar. A gente sempre menciona que dá para parcelar em até 10 vezes, né, pessoal? Esse aqui, como tem um preço muito inferior aos outros produtos que a gente sempre destaca aqui, a parcela mínima então fica em R$20. Então dá para uma parcelinha pequena aí com óculos modelo aviador, tem outros femininos também que são excelentes. Os relógios da Casio femininos, modelos vintage ali, a gente sempre destaca essa marca excelente, uma marca aí que há décadas tem esses produtos de excelente qualidade. E também os anéis de 15 anos, modelos muito bonitos também. A Maria Clara pediu para a gente destacar hoje. E a gente traz aqui sempre esses produtos da Ótica Carisma. Fica ali na Barão do Pacaraí, número 1530, telefone 3243-3135. Continuando então, estamos conversando com a pastora Vivian Gierk. É isso, né, pastora? Vivian Raquel Gierk, sobrenomes alemães, nem sempre tem uma pronúncia fácil. Esse até, de certa forma, uma pronúncia bem tranquila da gente falar.
Mais curtinho.
Pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, já aqui em Dom Pedrito há mais de um ano, ela vinha dizendo. A gente vem conversando sobre a relação dela com a comunidade, como foi recebida, enfim. O trabalho de uma pastora de uma igreja luterana. Essa relação com o restante da comunidade tem sido bom, pastora? Além da comunidade luterana, a comunidade que participa dos cultos, enfim?
A gente tem assim, uma relação muito boa, né? Como falei antes também, né? Com a comunidade, o município em geral, né? Com as outras igrejas também, temos esse espaço também onde a gente pode celebrar juntos, assim, isso é muito legal. Até eu lembro que nós tivemos esse ano o dia Dia Mundial de Oração, que foi lá na nossa comunidade, foi em março, se eu não me engano. E nós tivemos também a Semana Nacional de Oração pela Unidade Cristã, né, que a gente celebrou junto também com a Igreja Católica. Né. Então, é bom a gente ter esses momentos assim também, porque como igreja a gente tem que estar unidos, né, a gente não tem que ter essas separações, essas divisões. Né. É importante esse respeito, a tolerância. Né, e aqui a gente vê muito forte isso, eu me alegro, né. Então, eu gosto muito, né, daqui de Bonfilito, do povo em geral, né, e a gente está sempre aí também para auxiliar o que for preciso, né, como também através da palavra de Deus, através de celebrações e tudo mais.
Eu tenho curiosidade também de saber como é que é a preparação para alguém se tornar um pastor, uma pastora evangélica. E voltando um pouquinho, luterana no caso, e voltando um pouquinho mais assim, eu queria saber em que momento da sua vida a senhora disse assim, eu quero ser pastora da Igreja Luterana.
Pois é, como é que foi? Quando eu terminei o segundo grau na época, né, o ensino médio lá em Rosário do Sul, daí chegou a hora de decidir, agora qual caminho que eu vou entrar, né, que faculdade, que universidade que eu vou fazer. Rosário não tinha muitas opções. Estudar em Naucamp, né, em São Gabriel, era o que a maioria fazia. Então, pensei, vou estudar, então, vou fazer o vestibular no Naucamp, fui para São Gabriel, passei, então. Daí eu fiz a faculdade de informática por 2 anos. Mas não era aquilo.
Não se achou?
Não me achei, não deu o clique, né? Não era isso que eu queria para a minha vida. Pensei, eu não queria trabalhar com máquinas, né? O que eu queria trabalhar era com gente. E eu sempre participava da minha igreja lá, minha comunidade de origem lá em Rosário, e tinha um casal de pastores, o pastor e a esposa dele, que eram assim, pessoas de que motivavam muito, assim, né? E eu olhava para eles e realmente pensava, isso eu ia gostar.
Nessa época tu já era luterana, então, já frequentava, sempre.
Eu fui nascendo, fui batizada, né, nessa igreja, tudo, né? Cresci. Fiz o ensino confirmatório, confirmação, tudo na igreja evangélica de confissão luterana. E daí, então, com esse incentivo desse pastor, da esposa dele, então eu conheci a faculdade de teologia em São Leopoldo, a EST, Escola Superior de Teologia, e lá eu estudei, então, durante 5 anos. E foi ali que eu me achei,
né, que realmente foi aquilo que realmente Deus tinha me preparado para isso, né? Então, como eu falei antes, depois da faculdade, daí eu fiz um tempo de estágio, então, em Farroupilha, Bento Gonçalves, daí depois eu fui meu primeiro envio, né? A igreja me enviou, então, para Santa Catarina, né? Oeste de Santa Catarina, e depois desses 9 anos, daí eu mandei meu currículo para cá, né? Aqui em a paróquia aqui em Dom Pedrito estava vaga, então eles estavam escolhendo assim, né, candidatos que tinham mandado currículo, e então eu fui chamada.
Quem escolhe?
A igreja, ela se reúne, a própria paróquia aqui tem a sua diretoria, eles se reúnem e eles avaliam daí os currículos que são mandados.
O que pesa nesse currículo?
Ah, o perfil, né, como que a pessoa é, os dons da pessoa, tudo mais, assim, né. Tudo é lido, avaliado e daí é colocado em votação, né. E aquele que escolhem, daí eles chamam. Daí eu sei que foi escolhido 2 pastores, se eu não me engano. E daí se apresentam, né, fazem um culto de apresentação. E daí é falado, né, se realmente foi aceito ou não. Então, daí eu fui aceita, né? Fui chamada, então, para vir para cá. E como a gente estava daí, o meu sonho sempre era, quando eu tivesse bebê pequeno, eu queria estar mais perto da família, né? Para os avós poderem acompanhar o crescimento também da neta. Que é ruim a gente estar longe e não ter esse, convívio, né? Então, daí
Palmitos
quando...
é bem mais longe que Rosário.
Com certeza.
E Dom Pedrito de Rosário, por
exemplo. É, não, aqui dá 1h30, 1h15 de viagem até Rosário, né? E lá dava 5, 6 horas onde a gente morava, em Santa Catarina. Então, tudo deu certo, né? Graças a Deus a gente tá bem, né? Quando eu cheguei, a gente chegou em janeiro aqui, o meu marido veio junto para ajudar com a mudança, tudo. Só que ele não estava conseguindo a transferência do banco, né? Ele trabalhava na Caixa lá em Santa Catarina e eles não queriam dar a transferência porque era outro estado, né? Se fosse na mesma região ali, seria mais fácil, né? Então demorou uns 2, 3 meses, daí ele conseguiu a transferência então para cá. É, então...
Relativamente rápido até.
Foi rápido. Nesse meio tempo também eu me acidentei, né? Quando eu cheguei em janeiro para aqui e em março, início de março, indo para Santa Maria, daí naquela estrada ali de Rosário Santa Maria, né? Aquelas retas lá, acabei pegando no sono, cochilei na direção e capotei o carro. O carro deu perda total, mas eu, graças a Deus, só quebrei a clavícula, né, e tive alguns hematomas, assim. Mas foi Deus, realmente, né? Se não fosse o cinto de segurança e o airbag, né, eu acho que não teria sobrevivido do jeito que o carro ficou, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus também, porque poderia ter sido bem pior, né? Poderia ter envolvido outras pessoas no acidente, mas... Graças a Deus foi só comigo e eu tava sozinha, né? Daí, depois disso, sempre quando eu vou para outros lugares mais longe, eu acabo levando gente junto comigo para ter companhia na viagem, né? Porque essas longas distâncias, assim, realmente, se não tá com sono em dia, né? Muitas vezes acaba realmente uma piscadinha, alguma coisa, né? Em segundos já é rápido para acontecer, né? Então,
pastora, queremos destacar mais algumas pessoas que estão nos acompanhando: a Vilda Lemos Antunes, o Dr. Hugo Prato, já falei também, a Maria Bortoluzzi, o Fernando Duarte nos assistindo também, o Luiz Ortiz, o Ivanoy também está aqui, e outras pessoas. Muito obrigado por todos estarem nos acompanhando, pessoal. A gente está conversando com a pastora Vivian Guerre, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Como é que é ser pastor, um líder religioso nos dias atuais, um momento de tanta modernidade, de tantas mudanças, né, no nosso modo de vida, no modo como a gente se relaciona? Uhum. Como é que é ser um líder religioso nesses dias, pastor?
A gente tem que estar sempre bem antenado, atualizado com tudo que acontece, né? Porque a nossa tarefa como pastores, pastoras, é sermos profetas, ou seja, a gente denunciar também as coisas erradas que estão acontecendo, né, de forma geral, e anunciar esperança, né? Então, diante da realidade do mundo que a gente vive, do país, né, a gente tem que estar sempre com os olhos abertos e trazer realmente uma mensagem de esperança, que a gente possa continuar lutando também por um mundo melhor, né? Então, é isso que eu sempre tento trazer nas minhas mensagens, reflexões no culto, né? A gente realmente viver através da fé, viver através do amor, a gente fazer a nossa parte também para que o mundo seja melhor de ser vivido, né? Então, e a gente ter, né, realmente, assim, essa acolher também as pessoas do jeito que elas são, né? Viver esse respeito, né? A tolerância também com o diferente. Eu posso não concordar com o que você fala, né? Mas mesmo assim eu tenho que realmente ter respeitar, tolerar, né? Então, o mundo que a gente vive hoje, ele realmente, esse ódio, né, e tudo mais, acaba realmente machucando, né? Mas como cristãos, cristãs, a gente tem que realmente fazer a nossa parte, fazer a diferença, né? E viver através do amor.
Domingo agora a gente teve a confirmação de 5 garotos. Uhum. Como é que é lidar com o jovem na igreja? Preparar o jovem, acolher o jovem?
É uma fase difícil, né? Porque é uma fase também que eles estão, assim, né, com muitas descobertas, né? E é sempre que se tem aquela pergunta, né? Como acolher os jovens? Porque muitos não querem saber de igreja, né? Tem tantas outras opções, tantas outras coisas, muitas vezes, que, como eles dizem, melhores para fazer, né? Então, a gente tem que ter essa abertura, né? A gente tem que ter esse carinho, esse amor também, né? Nos meus encontros com eles, no ensino confirmatório, eu sempre tento conversar, ver o que, que eles estão sentindo. E a gente, através daquilo que a gente estuda, que a gente reflete, a cada encontro, a gente poder trazer também para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né? O que nós estamos passando, né? Muitas vezes a gente não tem esse diálogo em casa, né? Quantas vezes está ali só no celular, na internet, né? No computador, no videogame, e muitas vezes não se tem esse diálogo, essa conversa em casa, né? Então é importante a gente dialogar, ter esse olho no olho, a gente escutar um ao outro, né? Acho que é muito importante isso também, né?
Eu sempre penso no papel dos pais também, porque muitas vezes, eu ainda não sou pai, mas observo, até pela atividade que a gente desempenha, que muitas vezes os próprios pais ou familiares não tem o preparo para orientar, encaminhar aquele jovem, não só o filho, mas o sobrinho, enfim, aquela criança que chega na família, né? Então, não sei se isso acontece, como é que se lida com isso na igreja?
A gente tem sempre, assim, né, no sentido de orientar também através da palavra de Deus, que a gente também tenha esse amor, esse carinho, esse cuidado, né, com os nossos filhos, a gente ter um tempo, mesmo que às vezes é corrido, né? A gente sabe, o dia a dia é correria, a gente corre atrás do relógio. Se o dia tivesse talvez mais de 24 horas ainda, a gente não conseguiria fazer tudo, né? Mas que a gente tenha pelo menos um tempo de qualidade, né? Não quantidade, eu digo, mas qualidade. Quando a gente está em família, que a gente pudesse ter um momento, né, para conversar, para dialogar, esquecer às vezes um pouquinho o celular, que isso que muitas vezes toma muita do nosso tempo, né? O WhatsApp e tudo mais, né? Então é importante a gente reservar, nem que seja uma hora, o tempo que for, né? Para sentar junto. Eu sempre digo como é bom quando a família pode fazer uma refeição junto, ou jantar, ou almoçar, todos na mesa, né, ao redor da mesa. Isso é muito bom, a gente resgatar essas coisas, assim, que acontecia tanto antigamente e hoje cada vez mais está se perdendo, né?
Com certeza. Pastora, caminhando para o final da nossa conversa, gosto de perguntar para o meu convidado se durante, nesse momento que a senhora vive, das escolhas que já fez, se você considera uma pessoa feliz, uma pessoa completa, na atividade que desempenha como profissional, como líder religiosa, como mãe de família.
A felicidade, a realização, a gente sempre está buscando, né? Por bem, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? E tudo mais, eu acho que é uma eterna busca do ser humano, né? Mas eu me considero, sim, uma pessoa feliz, ainda mais que consegui realizar o sonho da maternidade, né? Que era algo que estava bem, assim, distante para mim, porque eu tive problemas também para engravidar, né? E isso realmente é ter essa filha, né? A Melissa é uma bênção que Deus me deu também, eu sou muito grata. E por tudo, né? Pela família, pela comunidade, né? Por ter essa liberdade de ser quem eu sou, né? De poder testemunhar o evangelho através do meu trabalho, através do pastorado. Isso tudo realmente me faz ser uma pessoa feliz, realizada, né? E ainda mais estar aqui, né, nessa região da fronteira, né, da campanha que eu tanto gosto, poder voltar, né, vamos dizer assim, às minhas origens. Não nasci aqui na região da fronteira, mas posso dizer que, né, é a minha terra do coração, né? Desde Rosário, né, até aqui, assim, gosto muito. Então, sou feliz.
O que planeja para o futuro ainda? Olha, pastora jovem, mas já conquistou algumas coisas, como disseste. E para o futuro, o que pensa?
P- Pois é, a gente não pensa muito no futuro, né? A gente geralmente vive o dia de hoje assim, né? Mas eu quero continuar, né, fazendo o meu trabalho, né? Que Deus possa me dar ainda muita saúde e força para continuar fazendo o meu trabalho, que eu possa ver também a minha filha, né, crescer com saúde e que a gente possa orientar ela também no caminho certo, né? Ela não tem 3 anos ainda, tem muito chão pela frente, que Deus possa nos dar também essa sabedoria de tanto eu como mãe, quanto meu marido também como pai, a gente poder orientar ela no caminho de Deus e que seja uma boa pessoa, né? Eu sempre digo, a gente tem que deixar filhos melhores, pessoas melhores também para o mundo que a gente vive, né?
Com certeza. Antes de encerrar nossa conversa, eu quero destacar mais uma vez os nossos apoiadores. Hoje estreando com a gente a Itaçu, estreando hoje então, a gente vem destacando esses produtos na linha fitness, nas marcas Lupo e Selene. Desde cedo a gente já vem mencionando, hoje fizemos a previsão do tempo com a Victoria ali. A Victoria exibiu um modelo ali dessas camisetas, legs, enfim, que oferecem, além de proteção, estilo e qualidade, a proteção contra esses raios solares aí que são nocivos à nossa pele. Loja Itaçu está na Barão do Pacaraí, número 1387, telefone 3243-3134. Confere então essa linha fitness ali da loja Itaçu. São eles excelentes produtos, podem fazer até 6 vezes nos cartões, no preço de etiqueta sem juros. Ótica Carisma também, eu esqueci de falar, que está nos solares, 25% de desconto em todos os solares, na compra à vista tem 25% de desconto. Além dessa promoção de primavera, que na troca de do seu óculos de grau por um novo, ganha, deixando o óculos antigo, ganha R$100 de desconto e ainda colabora com a ação social ali da Carisma, que vai fazer a triagem desses óculos antigos para doar então para aquelas pessoas que não têm condição de adquirir um óculos novo. Pessoal, assim a gente vai encerrando o nosso programa, agradecendo a presença da pastora Vivian, uma conversa bem legal aqui, mostrando um pouquinho mais para a nossa comunidade aí, quem não conhecia, agora já ficou conhecendo, através dos nossos canais aí. E é isso, agradeço a sua presença, a gente está às ordens aí, se precisar. Muito obrigado por estar aqui hoje.
Eu que agradeço também o convite, assim, e desejo tanto a você, a todos também que nos assistem, que a gente possa continuar sempre, né, vivendo com fé, a gente poder ter também, assim, esperança de que as coisas também vão melhorar, né, esperança por dias melhores, e que a gente nunca perca isso, né, a fé em Deus, esperança por dias melhores e também o amor ao próximo, isso que é o mais importante, né. Então, que Deus nos abençoe, nos dê força sempre para continuar.
Que assim seja. Muito obrigado, pastora. Pessoal, quarta-feira que vem, então, temos mais um encontro marcado, programa Opinião, a partir das 17 horas. Até lá!